No debate das 10 e hoje vamos falar sobre o trabalho, o papel da Ouvidoria Pública Municipal. Estamos recebendo a coordenadora da Ouvidoria Pública, Dona Zezinha, a professora Maria José de Assis Cerquinha, Dona Zezinha, e vamos também por telefone conversar com Roberto Canto, que é gerente jurídico do PROCON. A partir de agora, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a Ouvidoria, qual é o seu papel, como ela age junto ao governo, ou aos governos, ligue para o 3838-1213 ou participando pelo nosso painel interativo, que é www.radiopageu.com.br. A partir de agora, o ouvinte fazendo o debate conosco aqui pela Pageu. Dona Zezinha, inicialmente, bom dia. E qual é o papel da Ouvidoria Pública Municipal?
Bom dia, Aldo. Bom dia aos que estão no estúdio e aos que escutam sempre a Rádio Pageu. Olha, a ouvidoria, ela tem um papel de real importância junto ao cidadão, porque a ouvidoria, ela está colocada, ela foi criada, né, para que servisse de comunicação entre o cidadão e o governo, no caso da ouvidoria municipal. Assim como as outras ouvidorias das outras instituições servem de ligação entre o cidadão e a organização a que ela serve. Então, é para facilitar a comunicação do cidadão para receber suas reclamações, suas sugestões, suas denúncias, e essas reclamações ou essas manifestações, elas são encaminhadas aos órgãos competentes para uma resposta adequada.
E por telefone nós estamos com o doutor Roberto Campos, que é gerente jurídico do PROCON. Doutor Roberto, como é que o PROCON tem atuado no estado de Pernambuco para que os direitos do consumidor eles sejam respeitados? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Maria José. Nós temos enfrentado uma luta prazerosa, cada vez mais levando o direito aos consumidores e interagindo com os fornecedores e com aqueles maus fornecedores quando não há condições a um diálogo, impondo multa, contando aí com alguns municípios que têm sido parceiros para que a gente possa instalar uma unidade, né, nessas regiões polos. A gente tem aí um número considerável de consumidores, que pessoas que saíram da classe D e foram para a classe C, consumindo com conta em instituição bancária, acesso ao crédito fácil, consequentemente vem as armadilhas do consumo. Então a gente tem sempre alertado a população para que pechinchem, para que não se deixe levar pelos impulsos das propagandas publicitárias, e sempre que tiver uma dúvida, procure um órgão de defesa do consumidor, procure a defensoria pública, se cerque, ou um advogado, se cerque todas as garantias para que aquele sonho de consumo não vire um pesadelo.
Em relação à questão bancária, a gente tem escutado aí muitas reclamações com contas bancárias, as pessoas dizendo, não, eu tinha um empréstimo lá que eu não pedi, mas o dinheiro estava lá na conta, acabei utilizando. Até que ponto isso é legal, doutor Roberto?
Olha, Aldo, a gente precisa ver o seguinte, instituição financeira, como qualquer outro fornecedor, não concede nada de graça a ninguém. O consumidor que se deparar com um crédito na conta dele, que porventura ele não tenha solicitado, a primeira providência que ele deve fazer é comunicar o fato à instituição financeira. A gente sabe que as instituições financeiras praticam algumas irregularidades, insistem, por exemplo, a emissão de cartão de crédito sem que a pessoa solicite, empurrar num popular a contratação de um seguro de vida. Agora, um empréstimo, todas as instituições se cercam de alguns cuidados, que é exigir os dados pessoais para que se faça a contratação daquele empréstimo. O que acontece é que as pessoas concedem o cartão a um filho, a um genro, a uma filha, a um cunhado, ao marido, à mulher, e aquelas pessoas de posse dos dados pessoais contratam um empréstimo e por alguma razão não paga, e depois está toda a confusão. Então, quem estiver com a situação dessa vai entrar num barulho grande. O Poder Judiciário não está dando liminar para que seja sustado esses pagamentos. Essa demanda é corriqueira. Muitos dos consumidores comparecem dizendo que não contrataram o serviço, quando na verdade contrataram, raríssimas exceções àquela hipótese de em que efetivamente foi uma fraude praticada pela instituição. Agora, nenhum consumidor é uma prática corriqueira que é tirar empréstimo para o outro. E isso prova que os maiores inadimplentes não são inadimplentes porque gastaram o dinheiro, foi porque tiraram para emprestar alguém. Então, saibam dizer não, que a pessoa hoje que vai inserida num cadastro do SPC ou no cadastro, não está no cadastro positivo, tem dificuldade em arrumar um emprego, tem dificuldade de fazer um seguro de saúde, um seguro de automóvel. Então, tem que ter muito cuidado com isso.
Doutor,
não se
Roberto,
deve prestar nome ou CPF para ninguém.
Sei. Doutor Roberto, há muitas reclamações também em relação à questão da telefonia fixa. Pessoas que dispõem de uma linha e querem cancelar essa linha, não vendo mais a necessidade de ter um telefone fixo em casa, uma vez que passa pouco tempo, tem o celular, tem a telefonia móvel, e é um verdadeiro martírio para cancelar uma linha dessas junto à empresa. O que fazer numa situação dessas?
Olha, Aldo, realmente isso aí é uma coisa também existente. Todos os serviços em que o serviço, todos os serviços, a prestação de serviço ou aquisição de bens e consumo que são efetuados pela internet ou por telefone, o serviço de atendimento dessas empresas só funcionam para vender ou para contratar. Na hora de rescindir o contrato ou tentar resolver um problema, não funciona. A gente pede para que o consumidor entre em contato com o PROCON, que a experiência mostra que rapidinho a gente consegue a rescisão desse contrato, seja telefonia a cabo, seja um cartão de crédito, seja uma compra pela internet, a gente consegue, interagindo com essas instituições, a gente tem punido, tem chamado atenção, mas eles insistem nisso porque muitos consumidores, sabendo que o trabalho que dá, infelizmente, que ainda é, correr atrás para resolver, terminam pagando aquele valor, deixando para o mês seguinte, e isso vai fortalecendo essa prática nociva por parte dos fornecedores.
Agora, o consumidor só tem direito ou ele tem deveres também?
A mesma boa-fé, é muito importante essa sua colocação, a mesma boa-fé que a gente exige de um fornecedor, a gente exige de um consumidor. A gente não pode conceber que em pleno século XXI o consumidor assine o contrato e diga que não sabia ou que não leu. Bem, ninguém está colocando uma faca no pescoço, tem que saber fugir das armadilhas. Ou a senhora ou o senhor assina agora, então segunda-feira o preço vai estar maior. Isso é balela. Deixe para refletir, pegue o contrato, leve para casa, converse com a mulher, converse com o marido, converse com o filho, converse com o advogado, converse no órgão de defesa do consumidor. Não se deixem agir por impulso, que aí o prejuízo é maior.
Doutor Roberto, nós estamos aqui enfrentando uma das piores secas das últimas décadas. A Compesa tem feito um esforço para colocar água nas residências, não tem conseguido da forma como é para ser. Tem casas, por exemplo, que têm passado aí 25 dias sem a água chegar. A água não chega, mas a conta da água chega, segundo a população. Ela deve pagar essa conta de água?
Se o serviço não foi prestado, o serviço não pode ser cobrado. A cobrança é indevida. Se a residência não está sendo guarnecida de água, a companhia não pode cobrar. Então, ele deve procurar o escritório da Compesa para solicitar o estorno daquela cobrança. Se não tiver, se o pleito não for atendido, tem que se socorrer à unidade do PROCON.
Eu lembro que já houve algumas reuniões, houve até o interesse de se implantar um posto do PROCON aqui em Afogados da Engazeira, e faz um bom tempo já e até hoje nada. É muito difícil conseguir um posto do PROCON?
Olha, Aldo, eu vou fazer um apelo aí à nossa ouvidora que está presente. A gente faz um convênio técnico, Afogados da Engazeira. Me parece que já tem uma conversa aí entabulada com o prefeito. Afogados da Engazeira é uma cidade polo, bastante interessante, que a gente está de portas abertas, a gente faz um convênio, a gente entra com a estrutura técnica, a gente quer a contrapartida da prefeitura, que é um prédio, ou um ou dois servidores, para que a gente possa estender cada vez mais o atendimento à população. Nós temos 52 unidades espalhadas pelo estado.
A partir do momento que se implanta um posto do PROCON, os serviços melhoram para a sociedade, doutor Roberto?
Não tenha dúvida disso. A experiência mostra que a empresa ela tem um perfil de como a população se comporta em determinadas regiões. Se se a população não tem o acesso fácil ao judiciário, se não tem o acesso fácil ao órgão de defesa do consumidor, com certeza eles vão tripudiar daqueles consumidores.
Para se fazer uma reclamação, precisa de documentação, é só chegar e dizer, não, eu quero reclamar, está feita a reclamação?
Precisa, também é importante essa sua colocação, o consumidor deve sempre exigir a nota fiscal. A nota fiscal é o divisor de águas, é a partir da data da compra em que vai se dar início à contagem do prazo para uma garantia. Sem a nota fiscal, ele não tem como efetivamente comprovar a relação comercial firmada.
Doutor Roberto, vamos trabalhar com a hipótese que eu fui ao supermercado, comprei um produto vencido, minha família consumiu e houve problemas de saúde devido a esse produto consumido. A partir desse momento que eu protesto contra essa empresa, tem um prazo para ela se manifestar? Ela tem que ressarcir despesas de medicamento? Como é feito esse procedimento?
Tudo. Eu quero lembrar que nós temos um convênio com a Associação do Supermercado. Todo e qualquer produto que até o momento de registro no caixa for constatado que a data de vencimento está vencido, o estabelecimento vai dispor gratuitamente de um outro produto para aquele consumidor. E se ele passa do estabelecimento, descobre isso em casa, o estabelecimento não quer trocar, nós vamos autuar. E mais, venda de produto vencido é crime. Quero agora lembrar a todos, inclusive os fornecedores que estão a nos escutar, nós temos 3 casos aqui em que gerentes de estabelecimento de supermercado foram autuados. A venda de produto fora de validade, produtos alimentícios, é crime. Está capturado no Código Penal e no próprio Código de Defesa do Consumidor.
Apesar de Afogados não contar ainda com o posto do PROCON, a nível de Pernambuco houve avanços, aumentou o número de postos implantados em Pernambuco?
Aumentou sim, a demanda a gente tem 93%, eu quero deixar claro aqui, nós encontramos em alguns municípios um certo repúdio por alguns chefes do executivo, como quem diz, eu vou estar a unidade do PROCON, eu vou estar aqui me dispondo com a classe produtiva da minha região, do meu município. Não, a experiência mostra que aquele seu José que é dono de uma farmácia, seu João que é dono de um armazém, fulano que é Maria, que é dono de um supermercado, eles atendem sempre que há um problema. Nós temos que lutar contra os grandes fornecedores, as empresas de telefonia, as instituições financeiras, os fabricantes de produtos eletrodomésticos, eletrônicos. Esses sim são os vilões da história.
Para a gente fechar, doutor Roberto, a partir do momento que o cliente compra um produto, ele vai lá, pega a documentação, como o senhor frisou, que é necessário, faz a reclamação, o PROCON ou o Ministério Público exige que ele corrija aquilo, que devolva um produto de qualidade ao cliente, mas o comerciante, o dono do estabelecimento que recebe essa notificação, não vou ligar, deixa o PROCON para lá, eu não estou nem aí, o PROCON tem força para até fechar esse estabelecimento, se for o caso?
Nós podemos interditar provisoriamente, a exemplo do que fizemos recentemente com a companhia aérea, fizemos aqui com o estabelecimento. Isso é uma medida que, em último caso, a gente tenta negociar quando há uma prática rotineira de um ato infrativo, que não tem jeito, aí a gente sim interdita e encaminha para a delegacia e para o Ministério Público.
Muito bem, doutor Roberto Campos, gerente jurídico do PROCON em Pernambuco, muito obrigado pelas informações e parabéns pelo trabalho realizado.
Muito obrigado a vocês, estamos sempre disponíveis.
São 10h30, dizendo que o ouvinte pode ligar pelo 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopageu.com.br. Se você tem perguntas, críticas, reclamações, sugestões, nós estamos aqui com a dona Zezinha, que é coordenadora da Ouvidoria Pública Municipal. Dona Zezinha, como é que funciona a coleta de informações, sugestões e outras informações? O que é que a população, onde ela deve fazer isso?
Veja bem, nós temos várias formas para o cidadão procurar e falar conosco. Nós recebemos, né, pessoalmente, muita gente vai pessoalmente colocar a sua manifestação. Também por telefone, nós temos o 3838-2711 ou o 0800-081-4040. Ele também pode se comunicar conosco através de e-mail, através da internet, ouvidoria.afogados@gmail.com. Quer dizer, as pessoas podem fazer as suas manifestações colocando as suas dúvidas, colocando suas denúncias, reclamações, sugestões e até elogios, se for o caso. A partir daí, ao recebermos a manifestação do cidadão com muita responsabilidade, a gente passa imediatamente para o órgão competente ou a secretaria competente. A secretaria, por sua vez, tem 5 dias úteis para dar uma resposta, que pode ser uma resposta conclusiva ou parcial. Admitamos que a manifestação ela necessite de uma investigação mais profunda e com 5 dias, às vezes, as coisas não se concluem, mas aí a gente passa a informação que está sendo feito, né, o que é que está sendo feito em relação ao pleito. E nós temos, assim, o interesse, a preocupação, a responsabilidade de responder ao cidadão.
Vamos pelo telefone. Alô, bom dia.
Alô, bom dia, Aldo.
Quem fala?
É Neco, Aldo.
Diga, Neco.
Aldo, eu queria perguntar à dona Zezinha, ou fazer um apelo através dela, né? A sobre a Secretaria de Saúde, Aldo, que o povo está passando por uma humilhação muito grande. Eu sou prova, testemunha viva disso aí que eu venho sofrendo com a minha esposa faz uns 3-4 meses que eu venho gastando particular. Porque toda vez que vai na Secretaria de Saúde, o atendente diz, não, volte amanhã de tarde. Aí vai amanhã de tarde, não, vem amanhã bem cedo. Aí vai amanhã bem cedo, não, volta amanhã de novo. Não, agora acabou, não tem mais vaga. Por que estão fazendo isso com a Secretaria de Saúde? Aí Gidazo vai para o rádio, faz uma propaganda terrível, que é uma propaganda enganosa, uma propaganda mentirosa. O povo tão sofrendo na Secretaria de Saúde. Eu queria fazer um apelo através de dona Zezinha aí, ao prefeito Patriota, que, queira ou não, ele é o prefeito do município, e eu trouxe para que ele acesse, porque eu moro em Afogado da Engazeira, estou construindo minha família em Afogado da Engazeira, eu não quero saber quem é o prefeito, se é A ou se é B, quero saber se ele vai administrar bem. E a Secretaria de Saúde não anda bem, e você sabe, Aldo, é muito difícil a doença hoje, você, tudo quando você vai, remédio é caro, consulta médica é caro, exame médico é caro, sabemos que nós pagamos nossos impostos e nós temos esse direito. Centralizaram a saúde na Secretaria de Saúde. Você vai para um hospital, tem que passar na Secretaria de Saúde. Para você ir passar no médico, tem que passar na Secretaria de Saúde. Aí a gente vê que não está funcionando, que não tem condição. Até funcionaram fumando em cima de uma pessoa que está doente pedindo uma consulta médica.
Dona Zezinha, aí o questionamento do Neco.
Eu ouvi, né, com muita atenção o que ele está dizendo e... Nesse momento, o que eu quero colocar é o seguinte, há uma preocupação muito grande, eu já ouvi, e a população também já deve ter ouvido, né, quando o Patriota, em seus pronunciamentos, ele coloca que o interesse maior é o atendimento ao cidadão. Inclusive, ele diz, se eu souber que alguém está atendendo mal um usuário daquele serviço, eu tomarei as providências, ele diz isso com muita clareza e com muita profundidade. O que eu quero dizer ao amigo é que essa sua manifestação, ela será posta e colocada e entregue pessoalmente na Secretaria de Saúde. Com certeza, eu estou anotando aqui também e vou levar essa preocupação, não é, do ouvinte, para que tenha uma resposta. O que eu quero dizer também é que eu não estou aqui defendendo, estou colocando as coisas como acontecem, porque uma das posições do ouvidor é que ele tem isenção. Eu recebo o que o cidadão está dizendo e levo e encaminho e vou atrás. Eu quero dizer que, além de encaminhar pelas vias legais, eu vou pessoalmente à secretaria, eu discuto o problema com as pessoas. E o que eu vejo é que, por exemplo, na secretaria, não só de saúde, mas nas outras secretarias, há uma preocupação em acertar, com certeza, e de levar em conta o que o cidadão diz. Eu prometo, né, que hoje mesmo eu estarei levando essa preocupação. Eu só queria ter uma segurança, é só na questão de marcar passagens ou é outro assunto. Isso aí não ficou muito claro.
O Neco, inclusive, pode voltar dizendo qual é a área específica aí da esposa dele. A Sandra Regina Siqueira Leite, pela internet, ela diz o seguinte. Dona Zezinha, mediante várias denúncias feitas através da ouvidoria, a resposta foi Sandra está insatisfeita com a gestão. Considera a senhora essas palavras como resposta? Outra, o secretário de saúde, com seu autoritarismo, que lhe é peculiar, chamou a atenção da funcionária, que diz ter perdido a oportunidade de uma gerência pelo fato da minha denúncia, pois a mesma ligou para ela falando que a prejudicou, sendo ele o secretário que defende tanto a prevenção de doenças. Fez a denúncia para que essa pessoa tivesse o direito a um atendimento de urgência, para evitar um problema maior. O que a senhora acha de sua conduta? Gostaria de saber também se a ouvidoria tem repassado as denúncias aos conselhos municipais, principalmente de saúde, pois sabemos o seu papel. Ou nesta gestão houve mudanças quanto às legislações do mesmo? A Sandra Regina Siqueira Leite, dona Zezinha.
Bom dia, Sandra. Eu quero dizer que todas as manifestações que eu recebo, que a ouvidoria recebe, eu quero até apagar a história do que eu, mas o que a ouvidoria recebe, ela encaminha, não é, ao setor competente e cobra as respostas. Nunca eu recebi essa resposta se referindo às denúncias que Sandra fez, ela está se colocando, mas muitas denúncias eu recebo e não são identificadas. A gente encaminha, mas as pessoas dizem assim, eu não queria me identificar, mas a gente recebe com toda a responsabilidade e encaminha. Em nenhum momento a ouvidoria recebeu no seu sistema essa resposta de que Sandra está insatisfeita. E não estava sabendo, né, a gente não recebeu nenhuma reclamação, de que alguém foi punido por uma manifestação feita. Se isso acontecer, é bom que volte, porque aí a gente não leva mais para a secretaria, a gente vai levar para o gestor, que com certeza vai tomar as providências cabíveis.
Dizendo que o ouvinte pode ligar pelo 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo. A Jocelma, parabenizando dona Zezinha pelo trabalho. E sobre o PROCON, quando o consumidor precisa, não sabe a quem recorrer, já que aqui não tem. A senhora vai lutar aí, como o doutor Roberto pediu, para implantar um posto do PROCON em Afogados, junto ao prefeito Patriota?
Assim que ele... Desculpe que eu falei você falando.
Não, sem problema.
Assim que a pessoa que me antecedeu, o responsável pelo setor jurídico do PROCON, eu anotei aqui, colocando, não é, para na próxima conversa, ou mais urgente possível, falar com o prefeito, né, dizendo da colocação do PROCON, né, porque com certeza há uma preocupação em atender ao cidadão. Isso aí está posto, né, em todas as ações, que atender ao cidadão, levar em consideração, melhorar a vida do munícipe, com certeza isso está posto, não é? Independente de qualquer conotação política ou cor partidária, a gente vê e sente esta preocupação. Está colocada essa preocupação no plano de governo, está colocado nas ações que estão aí sendo realizadas e executadas. Eu coloquei o que o senhor disse, né, que o PROCON poderia fazer um convênio técnico, palavras dele, com a contrapartida, pelo que ele coloca, eu acho muito... Não sou eu que devo achar, mas aí eu acho que é mais fácil. Ele está dizendo que a contrapartida é o prédio e, além disso, mais um ou dois funcionários para atender. Eu acredito, né, eu estou levando para o senhor prefeito, eu acredito que ele também já deve ter essas informações, mas a gente complementa e fortifica. Com certeza, eu estou anotando tudo e ele vai ser sabedor.
E como é que a população da zona rural, que tem um pouco mais de dificuldades para acessar a cidade, de chegar, de vir à cidade, de estar na cidade constantemente, na área rural, como é que a população pode participar para elogiar, para sugerir, para criticar, como é que ela faz?
Olha, nós começamos o trabalho, o ano passado, das ouvidorias itinerantes, não só para a zona rural, mas também nos bairros. E na zona rural, que a pergunta é da zona rural, a gente já começou um trabalho na Carapuça, fizemos um trabalho que foi muito bom, muito bem aceito pela população, inclusive naquele momento o maior problema era a segurança na zona rural, levamos para lá o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, e lá na Carapuça tem uma caixa coletora onde a população coloca as suas manifestações e a gente apanha. Foi colocada também na Varzinha. Agora, eu confesso, né, que a gente só chegou a esses dois lugares, mas colocamos no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde eles estão vindo sempre aos sábados e nas reuniões durante a semana, a gente colocou também uma caixa de manifestação onde eles poderiam colocar ou poderão colocar as suas manifestações.
Para a ouvidoria, dona Zezinha, chegam reclamações que não são da alçada da prefeitura, por exemplo, reclamando da CELP, reclamando da Compesa, dos governos estadual e federal, essas reclamações também chegam lá?
Perfeitamente. Olha, veja bem, a gente no início, quando da implantação da ouvidoria, a gente fez questão de fazer um trabalho junto com a Ouvidoria Geral do Estado e naquele momento foi... assinado um convênio entre a Ouvidoria Geral do Estado e o município de Afogados da Ingazeira, onde a gente poderia receber as manifestações do hospital, da Compesa, de qualquer órgão estadual, e a gente não resolvia, mas mandava imediatamente para a Ouvidoria do Estado, que por sua vez encaminharia ao setor competente. E resolvemos algumas coisas. É interessante, eu digo muito, quando o convênio, inclusive, venceu, agora, e a gente já está em andamento para renovar esse convênio, a gente resolveu um problema que era muito citado aqui na rádio, era o pagamento da taxa de energia na zona rural.
Isso.
Né? Então, a gente fez um trabalho junto à ARP, insistiu muito, eles nos atenderam com muita... precisão e colocaram de tal forma que esse problema, até que eu saiba, acabou. E até serviu de modelo e de encaminhamento para outros municípios. E agora, né, eu quero dizer que a ouvidoria, a gente se preocupa muito em se preparar para atender melhor o cidadão. Nós fizemos um curso de certificação de ouvidores no mês de julho para nos prepararmos mais para atender melhor e realizar a nossa função a contento. Agora nós estamos, a partir de segunda-feira, participando de um Congresso Nacional de Ouvidores, cujo tema se refere a essa pergunta que você fez, a ouvidoria em rede. Uma nova era de integração e solução ao cidadão. Quer dizer, não ficar a ouvidoria só no âmbito do município, mas uma ouvidoria que tem um papel mais amplo, não é, em relação aos direitos do cidadão, juntamente com os outros setores da rede de ouvidores do Estado. Aí a gente vai ter também como colaborar com o cidadão do nosso município, levando reclamações não só municipais, locais, mas também na área do Estado.
Bom, a senhora tem recebido aí sugestões, orientações, elogios, mas principalmente críticas de todas as secretarias do governo. Quando há uma reunião de monitoramento, a senhora chega lá para apresentar o que se reclamou da saúde, da educação, do social, da agricultura, de infraestrutura e por aí afora. E aí, quando a senhora chega, não tem o pessoal, os secretários, lá vem o dedo duro do governo, lá vem dona Zezinha. A senhora não tem de ser assim, já temida por parte dos secretários, não, dona Zezinha?
Olha, com muita clareza assim não, mas essa pergunta já foi interessante porque Anchieta já me fez essa pergunta aqui. Veja bem, a equipe de governo, eles já me aceitam, né? Eles compreendem qual é o papel da ouvidoria. Eles sabem que eu estou representando ali a posição do cidadão, né? Inclusive, eu digo, a ouvidoria não trabalha sozinha. Ela tem que trabalhar juntamente com toda a equipe de governo, porque nós não temos a tarefa nem a condição de chegar numa secretaria, entrar lá e mandar e mexer no funcionamento. A nossa tarefa é levar, é combinar, é mostrar que tem que dar uma resposta, que é importante que o cidadão fique satisfeito, né? Então, eu acredito que eles me consideram mais como uma companheira, uma colaboradora, do que o dedo duro.
Bom, a senhora já participou de eventos maiores, de eventos a nível de capacitação de ouvidores a nível de país. Essas captações, essas capacitações, esses cursos lhe ajudaram?
Perfeitamente. Olha, o primeiro encontro que eu participei foi o Fórum Internacional de Ouvidores, onde estavam presentes 15 países mais o Brasil. Todo ano a ABO, que é a Associação Brasileira de Ouvidores, que a gente é filiado, eles realizam um congresso nacional. esse ano, como eu disse, é aqui em Pernambuco. Sempre a gente está aprendendo, vendo as dificuldades, vendo o que cada ouvidoria fez para melhorar o seu trabalho. Agora, uma coisa, com certeza a gente cresce à medida que a gente participa desses eventos. Agora, uma coisa também a gente vê que nossa ouvidoria não está aquém das outras.
Estamos de volta com a coordenadora da Ouvidoria Pública Municipal, a professora Maria José de Assis Cerquinha Maranhão, Dona Zezinha, falando sobre o papel da ouvidoria, respondendo às nossas perguntas, tirando as dúvidas dos ouvintes também pelo 3838-1213 ou pelo www.radiopagil.com.br. Dona Zezinha, como é que a sociedade pode acreditar num órgão, no caso da ouvidoria, que é ligado ao governo, vai levar a sugestão, principalmente a crítica, a esse mesmo governo?
Veja bem, uma das condições da ouvidoria é que ela tenha ela seja independente. Independente não no sentido de se manter sozinha, mas independente no sentido de ter acesso às coisas. Há uma preocupação, não é, de que, por exemplo, toda manifestação, independente do assunto, do conteúdo, ela tem que ser levada em conta. E vai depender da responsabilidade do governo e da responsabilidade do ouvidor. Ele tem que se sentir dentro da organização como aquela pessoa que faz o papel mesmo de ligação entre o cidadão e o gestor. E tem que ter a responsabilidade de, independente de que tipo da manifestação, do conteúdo, que ela seja levada em conta, que aquela manifestação seja trabalhada, independente de ferir ou não ferir, até porque a compreensão é: o cidadão, quando ele se coloca contra um serviço, contra um servidor, contra a própria gestão, ele está se sentindo lesado, ferido, ou não está se sentindo bem tratado. Então, a gestão, com muita responsabilidade, ela tem que dar retorno a esse cidadão. Então, a preocupação da ouvidoria, uma das condições para que ela seja eficiente, é que ela tenha essa independência. Ela leve a manifestação, seja de qual teor seja, e que traga a resposta correta para o cidadão. E o cidadão tem que cobrar essa resposta.
A Irene Nogueira está dizendo que o atendimento no setor público depende de pessoa para pessoa. Ela tem 30 anos de trabalho na prefeitura, nunca recebeu uma reclamação. É obrigação atender bem as pessoas. Se ganha bem ou mal, tem obrigação de atender bem. Quem chega não quer saber de problemas, não tem culpa dos problemas internos. Muita gente quer emprego, mas não quer trabalhar. Por isso acontecem as coisas. Essa coisa do atendimento aí que a senhora frisou no começo é um pedido já do prefeito Patriota para atender o povo bem.
E a obrigação é atender bem mesmo. Essa é a obrigação.
Dizendo que o ouvinte pode continuar ligando 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo. A questão da participação, da atuação da ouvidoria, ela está atuando da forma como a senhora planejou, como a senhora quer, ou ainda tem alguns ajustes que precisam ser feitos?
Com certeza, a ouvidoria, ela está indo da forma como a gente aprendeu, como a gente lê. Eu sou uma apaixonada pela ouvidoria. Tenho uma pessoa muito importante chamado Flávio Vismona, que ele é uma autoridade em ouvidoria, que ele disse que a ouvidoria, ela é uma paixão. Eu não conhecia, mas aprendi. Eu sou uma leitora, uma estudiosa da ouvidoria. Eu comprei vários livros, eu procuro ler, procuro ver, procuro participar de todos os momentos para que realmente eu possa exercer, não é, com dignidade a função que eu sou responsável. Agora, a gente ainda sente algumas dificuldades. Por exemplo, a gente tem que ser honesta, ainda há alguma demora na resposta a algumas manifestações. A gente sabe que a população poderia usar mais a ouvidoria, ela precisa acreditar na ouvidoria. Por isso que eu estou sempre dizendo, né, que estou sempre participando destes momentos para tentar mostrar ao cidadão que a ouvidoria funciona realmente. E tem um problema que eu acho grave ainda na ouvidoria, que a população faz a manifestação e, na sua maioria, não procura saber a resposta. Às vezes, as respostas, elas são claras. Por exemplo, um esgoto a céu aberto na rua tal, então a gente vai à Secretaria de Infraestrutura, o trabalho é feito, tudo direitinho, a gente sabe, a gente vai ver que está tudo pronto, então a resposta está posta para o cidadão. Mas há outras manifestações que a gente precisa passar para a pessoa a resposta. E muita gente não vai buscar essa resposta. Por exemplo, quando fala do atendimento, por exemplo, de um agente de saúde, a gente vai à Secretaria de Saúde, a gente tenta, mas aí o indivíduo não volta para dizer se a sua manifestação foi atendida ou não. Por isso que a gente dá um número. Quando você liga para a ouvidoria, a gente diz, o protocolo, como qualquer outra empresa dá, a gente diz, o protocolo é 200. Quando você quiser saber a resposta, você se... Porque, às vezes, o manifestante não quer se identificar, não é? Então, como é que eu vou dar a resposta se eu não sei se foi Aldo que me ligou? Está a manifestação, mas eu não sei se foi ele. Então, ele pode... Aí eu digo sempre, olha, você procura a resposta, você não quer se identificar, mas você dá o número que a gente dá a resposta que você deseja. Esse é um dos problemas grandes da ouvidoria. E também o respeito e o reconhecimento, né, da população de modo geral. A gente sabe que a cultura da ouvidoria é uma cultura nova, né, que as pessoas precisam acreditar.
E como é que a ouvidoria faz para filtrar essas denúncias? Por exemplo, eu quero prejudicar secretário tal. Eu não vou lá, invento uma denúncia, não estou dizendo que acontece isso, mas claro, se alguém mal intencionado pode fazer isso. Eu vou, invento lá a denúncia e vou ferrar o secretário ou o diretor tal, ou até um servidor que está lá na prefeitura trabalhando, não tem... Como é que a ouvidoria faz para saber se tem procedimento ou não essa denúncia?
Veja bem, a ouvidoria em qualquer tipo de denúncia, ela tem um caminho, encaminhar, não é, para o setor competente. Se você diz, o servidor fulano de tal, muita gente diz, do posto de saúde do São Brás, trata mal, não dá expediente, não sei o quê. É como você diz, pode ser verdade e pode ser por uma questão de querer ferrar o indivíduo. Então, a gente encaminha para a autoridade competente, no caso, o secretário de saúde, é um exemplo, e a Secretaria de Saúde vai fazer a sindicância, não é? Para ver se aquilo é verdade ou não. Se não for verdade, passa a resposta. E se for, toma as providências necessárias.
E quando chega a reclamação lá contra o prefeito, contra o patriota mesmo, a senhora tem coragem de dizer para ele?
Mas ele sabe bem direitinho que eu tenho. E é por isso que ele acredita no meu trabalho, com certeza, porque ele tem responsabilidade e ele quer ouvir. Nós conversamos, né, particularmente, há uns assuntos que até são tão delicados que a gente não pode nem colocar no sistema, mas a gente tem a responsabilidade, a gente vai pessoalmente, fala com ele, passa todos os detalhes que ele escuta e toma as providências.
A Irene de Lima, Cachoeira do Cancão, parabenizando Dona Zezinha pelo trabalho realizado. A população já está se habituando mais, já sabe da importância da ouvidoria, Dona Zezinha?
É o que eu te disse, eu não digo que a população, uma boa parte da população, né, já percebe que a ouvidoria, se não funciona, mas se esforça para funcionar bem e para atender, não é, ao cidadão e à gestão. Agora, a gente sabe que tem que ser um trabalho do dia a dia. Por exemplo, eu nunca perco a oportunidade de estar em determinados lugares onde eu sei que eu posso colocar o papel da ouvidoria. Eu estou começando a acompanhar os vereadores na Câmara Popular, não é? A reunião que eles começaram a fazer nos bairros. A primeira eu não fui, porque não tomei conhecimento, mas a segunda eu já fui. Foi agora no bairro de Brotas e Macambira, quinta ou sexta-feira passada.
Terça.
Porque o tempo passa Macambira. Tão rápido que a gente não sabe que terça foi ontem nem depois. Mas eu fui, participei. Foi uma experiência fantástica, é um trabalho muito bom que a Câmara está fazendo e a ouvidoria está lá junto. Porque, de repente, o vereador é aquele que vê a dor, não é, do cidadão, e a ouvidoria está lá para escutar também. Onde tem esses movimentos, eu sempre procuro estar para mostrar que a ouvidoria está lá presente e quer ajudar o cidadão.
Quais são os requisitos para o sucesso da ouvidoria que a senhora elencaria aí?
Olha, veja bem, é, assim, muito amor pela, pelo trabalho, né? Assim, a consciência é, de que esse trabalho é importante para a sociedade, é, porque a sociedade só tem a ganhar. Quando a sociedade aponta um erro, é, a gestão conserta o erro e a causa do erro. Então, ganha a gestão e ganha a sociedade. Então, um trabalho feito com muita responsabilidade, com muita clareza, não é? Procurando seguir e ter esse trabalho assim, de realmente dar a resposta ao cidadão, ter, assim, ser íntegro, saber escutar, principalmente, né? Que a grande tarefa é saber escutar e procurar dar a resposta conveniente.
Essas sugestões, reclamações, a participação da sociedade são feitas através dessa caixa coletora? Tem telefone, tem e-mail? De que forma a população pode se manifestar?
Olha, o maior número de manifestações é feito ou pessoalmente, ou por telefone, por e-mail, tem muitos, né? Através da, é, da caixa coletora. As mais procuradas, as mais usadas são o telefone e pessoalmente. Mas todos os meios que eu citei, não é? O telefone 3838-2711, é bom que se repita. O 0800-081-4040, pessoalmente. Eu quero dizer que a ouvidoria funcionou desde 2009, ali no prédio onde funcionava o Bolsa Família, na esquina, ali vizinho da loja do senhor Horácio. E ela hoje, nós nos mudamos. Nós estamos na Avenida Júlio Câmara, na Rua do Hospital Velho, número 527. A mudança foi hoje, né, mas a gente vai insistir na rádio para que as pessoas, mas os telefones continuem os mesmos, o e-mail continua os mesmos, né, ouvidoria.afogados@gmail.com. Né, os telefones os mesmos, apenas o local. É, vou repetir, né, Avenida Júlio Câmara, 527. Em frente ao céu.
A doutora Silvia Patrício, ela quer saber o que a ouvidoria fez com a reclamação feita por ela em janeiro sobre um órgão público. A senhora lembra dessa reclamação? Acho que talvez a Secretaria de Saúde é a doutora Silvia, não é, Michele?
É complicado. Mas, com certeza, sem identificar a manifestação dela, eu digo com certeza, hoje, na ouvidoria, nenhuma manifestação deixou de ser levada. Porque, inclusive, no início do ano, a gente teve problema no sistema, a gente imprimia uma por uma e enviava por ofício ao secretário. Agora, resta saber se ela procurou saber, no lugar de direito, na ouvidoria, se ela tinha a resposta. Porque, às vezes, as pessoas vão. Eu estou tentando identificar, eu acho que eu sei, mais ou menos. Mas aí, é, a pessoa foi, é aquela história que eu disse que está errado ainda em relação à ouvidoria. As pessoas vão, fazem a manifestação, mas não voltam no tempo justo de procurar a resposta.
Fernando Barros, ele acha que a melhor secretaria é a de saúde. Tem estatística de quem é a melhor ou a pior secretaria, melhor ou pior secretário, ou isso é consumo interno?
Não, sinceramente, a ouvidoria não tem esse dado. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, que há uma preocupação de todas as secretarias de exercer bem sua função. Isso aí você percebe claramente. Tem erros? Tem. É governo de homens, onde tem erros e tem acertos. Agora, a gente precisa apontar, né, os erros, tá lá junto para que essas coisas se consertem.
Quando o prefeito, os secretários e secretárias, diretores escutam a ouvidoria, o governo pode funcionar melhor, dona Zezinha?
Com certeza, porque é aquilo que eu digo, nós somos companheiros, né? Nós estamos ali para colaborar. Porque às vezes o secretário ou secretária, ele está envolvido com as macroações. E aquele pequenininho que está lá, que o indivíduo é quem está, o cidadão, não é? O cliente cidadão, ele é quem está junto lá no dia a dia, no miudinho do serviço. Então ele é quem sabe melhor do que ninguém se está funcionando bem ou não. As políticas públicas que são implantadas em nosso município, Bolsa Família, CRAS, PET, a questão desses órgãos, né, que tem uma política pública de atendimento de saúde da família, assim por diante, o usuário, o cliente usuário, ele é quem sabe direitinho se aquilo está sendo bem utilizado ou não. Então, ele que deve dizer, mostrar onde é que está errado, para que as pessoas procurem consertar.
A senhora tem tido cuidado para que a mesma pessoa não faça a mesma reclamação por duas, três, quatro vezes e o problema não seja resolvido e, com isso, a ouvidoria cair em descrédito?
Perfeitamente. É, como eu te digo, além de mandar as coisas por e-mail, mandar pelo o lugar correto, eu vou pessoalmente. Eu já chamei, já cheguei aí com o senhor secretário no local. Estava muita gente indo, mas aquilo não foi realizado. Então, eu fui, convidei o secretário, nós fomos pessoalmente visitar o local e depois da ida, quando viu em loco o que é que estava acontecendo, o problema foi realizado. Há essa preocupação de dar uma resposta. A ouvidoria se sente assim constrangido no momento em que o cidadão chega e a gente não tem a resposta para dar, ou conclusiva ou que está em andamento.
Quais são as secretarias mais cobradas lá na ouvidoria? Infraestrutura,
hoje,
saúde?
É infraestrutura, saúde, né? São as mais cobradas.
Horário de atendimento, dona Zazinha?
Olha, nós trabalhamos manhã e tarde. Normalmente é de 8 às 13 e na parte da tarde das 2 às 5.
Muito bem, dona Zazinha, coordenadora da Ouvidoria Pública Municipal em Afogados da Ingazeira, muito obrigado, parabéns pelo trabalho realizado e sucesso.
Muito obrigado, né? É sempre um prazer estar falando da ouvidoria e a gente precisa desse trabalho, precisa que a população conheça e vá visitar a ouvidoria, dê sua opinião, que a gente está lá para ouvir e acatar o que for dito. Muito obrigado.